Querido diário, meu nome é João Marano e esse é meu podcast Diário Aberto. Alguém viu meu diário? Com amor, Marano. Na abertura do É Nóia Minha, que ela fala assim: "Oi, tem alguém aqui?" E eu acho que não vai ter ninguém. Mas eu espero que tenha pelo menos uma pessoa para ouvir essa história, porque eu estou muito feliz, muito contente de voltar a gravar podcast. Eu estava muito desanimado, sinceramente, nos últimos episódios. Eu sinto que eu não tive um desempenho que eu estava gostando e que eu estava me sentindo feliz com o que eu estava entregando para vocês. Não por conta do conteúdo especificamente, mas eu acho que era por conta mesmo de mim. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acho que quanto mais sincero a gente é com quem escuta e com quem gosta da gente, tem carinho por a gente, mais conexão a gente consegue ter. Eu sempre me cobrei demais e quando eu fui convidado, porque eu fui convidado barra eu quis gravar, mas minha amiga, que vocês muito provavelmente conhecem, que é a Super Vulgar, ela sempre me apoiou muito para eu gravar podcast. Ela desde o começo falou: "Meu, você tem que gravar, você tem muita história, a sua vida parece um filme, eu acho que você vai gostar do podcast." Ela conversou com o pessoal do Spotify e eles se interessaram por mim, entraram em contato e falaram: "Ah, vai ser legal, grava, manda pra gente, vamos ver." E eu tive uma dificuldade tão grande com aquilo de conseguir entregar uma coisa decente, porque eu estava me pressionando demais. E eu gravei, regravei, gravei, regravei, gravei, regravei. E assim, eu acho que para sair o primeiro episódio, para vocês terem ideia, eu estava tentando gravar o primeiro episódio antes de eu namorar. Antes de eu namorar, eu já estava tentando gravar. Eu só fui começar a gravar, eu acho que depois de 7 meses de relacionamento, que foi onde eu criei coragem e realmente postei o meu primeiro episódio. Então, demorou um tempo até eu criar uma certa conexão, assim, conseguir falar, conseguir escrever um roteiro e achar interessante aquilo que eu estava falando. E hoje eu olho para trás e eu falo: legal, aquilo foi do passado, hoje em dia eu já não acho nada interessante daquilo e eu quero poder trazer uma nova fase para vocês, até porque eu tô numa nova fase na minha vida. Se você só me acompanha por aqui, ou se você só me acompanha no TikTok, ou só no Instagram, eu queria poder contar um pouco mais de todas as coisas que aconteceram nos últimos tempos, até porque isso daqui, no fundo, é um diário. Apesar dele ser público, eu sempre tento trazer as informações de uma forma mais, de uma forma que eu também não coloque as pessoas numa situação desconfortável, né? Essas pessoas que passaram pela minha vida, eu sempre vou prezar ao máximo pela segurança e pela privacidade delas, porque eu escolhi ser público na minha vida, né? Eu escolhi dar a minha cara a tapa e contar as minhas histórias e fazer com que essas pessoas passem uma vergonha compartilhada. Eu realmente não quero. Então, a grande maioria das vezes que eu conto as histórias, que eu compartilho algum nome, eu falo alguma coisa, é porque realmente esse meu amigo, essa pessoa permitiu eu contar essa história, né? Já as histórias que eu omito quem é a pessoa, ou tento, né, dar às vezes fazer um mistério, é porque a pessoa não quer, a pessoa não tem interesse que seja compartilhado e muitas vezes a pessoa pede para eu não contar a história e de fato eu não conto. Mas eu acho que todos os últimos capítulos, né, dessa grande novela que é a minha vida, porque se você me acompanha já há um tempo, você percebe que a minha vida é uma grande novela, aconteceu muita coisa. Eu terminei meu relacionamento em maio, dia 1º de maio, e eu já não estava feliz no meu relacionamento, ele também não estava feliz, a gente estava passando por momentos muito difíceis, assim, desde o começo de relacionamento, houveram muitas brigas e eu sempre tentei me segurar ao máximo para não contar isso para as pessoas, até porque eu achava que isso poderia significar um relacionamento fracassado. E hoje eu vejo que não foi um relacionamento fracassado, foi um relacionamento que eu aprendi demais. E eu aprendi também o que eu não devo aceitar para os próximos relacionamentos. E eu acho que essa é uma das maiores lições que eu hoje tiro, assim. E eu acho que poder falar isso com as pessoas é libertador e é uma forma de também conscientizar o outro, de falar, cara, você não está passando por isso sozinho. Relacionamentos são difíceis e eu encarei assim, o meu da forma mais conturbada possível. Eu entrei no meu relacionamento de cabeça. Basicamente, com 1 mês, 2 meses de relacionamento, eu já estava indo morar na casa dele. E assim, numa condição completamente errada, e hoje eu jamais faria isso de novo. Eu estava trabalhando, eu estava infeliz no meu trabalho, e eu vi nesse nosso relacionamento um momento tão legal, um momento tão gostoso, e ele viu que eu estava infeliz no meu trabalho, e ele chegou para mim, isso tem gravado, tem um vídeo, inclusive, postado no TikTok desse momento, que ele chega e ele fala, eu queria falar para você vir aqui hoje, eu ia falar para você largar esse apartamento. E eu morava, na época, num apartamento, era como se fosse, assim, um quarto de hotel, né? E quando eu desliguei a câmera, ele olhou para mim e falou, olha, eu andei pensando, a gente está se dando tão bem, e eu acho que seria legal você vir morar comigo, você pode largar o seu emprego, daí você não vai precisar pagar o seu aluguel, e assim você consegue focar na sua faculdade. E disse depois que ele gostaria que eu fosse mais, justamente porque eu gostava e queria estar com ele e não por conta do dinheiro. Mas eu sempre quis e sempre gosto de ser muito realista, assim. Eu sou muito realista na minha vida, eu sou muito honesto, assim, naquilo que eu estou contando para as pessoas. E eu acho que quando a gente compartilha de um lugar de honestidade, as pessoas conseguem entender as nossas intenções. E eu, naquele momento, eu coloquei na balança e, obviamente, o dinheiro também falou. E eu falei, ah, talvez seja uma oportunidade legal e eu queria muito viver aquilo, eu queria viver o relacionamento. E eu acho que ter me colocado nessa posição tão enfraquecida, porque quando você vai morar na casa de uma pessoa, você se coloca numa posição enfraquecida, até se você não está contribuindo financeiramente com a casa ou você não está contribuindo tanto assim, né? E no caso a gente tinha uma diferença de classe, a gente tinha uma diferença até onde a gente conseguia contribuir, muito mais até por questão de idade, né? Eu tinha 21 anos e ele 35, ele já era um homem formado, já tinha, né, os seus negócios, as suas coisas. E durante esse relacionamento a gente foi se estressando e não foi se dando tão bem quanto eu achei que de fato a gente iria. Eu acho que esses pequenos atritos foram levando a gente para um lugar de muita dor, um lugar de muito, realmente, sofrimento em todos os momentos, em todas as nossas brigas. Nós dois somos muito intensos e eu acho que ter finalizado esse momento na minha vida foi extremamente importante, porque hoje eu olho para trás e eu vejo que eu jamais gostaria de ter a dependência emocional que eu tive por ele com outra pessoa. Eu fui extremamente apegado, eu passava, assim, a maior parte do meu tempo pensando nele e pensando que ele seria a pessoa que me daria o apoio todo necessário para todos os problemas da minha vida. E eu acho que isso foi errado da minha parte. Assim, por um lado é legal, é fofo, mas por outro, eu me coloquei em posições onde eu não conseguia ser o meu próprio suporte, sabe? Eu percebi a minha própria força. E eu acho isso extremamente importante. E está sendo muito, muito valioso para mim hoje ser o meu próprio suporte. Ser a pessoa que percebe os problemas e consegue resolver, que não fica por trás de um namorado, de um relacionamento e cria esse suporte por trás. Um dia antes de eu terminar meu relacionamento, eu estava assim, completamente transtornado, eu estava muito triste, eu estava muito infeliz com tudo que eu estava vivendo. E eu lembro que eu fui na casa do Roberto, que é um amigo meu da faculdade, e na casa dele tinha uma outra amiga, que é a Ana, mas ela era mais amiga dele na época. Eu tinha me encontrado com ela algumas vezes, mas eu estava tão triste. Sabe aquelas situações que você fala, gente, eu preciso desabafar? E acabei desabafando, e ela me falou uma das coisas assim que mais me tocou, eu acho que mais me, não é que me motivou a terminar, mas me fez enxergar um lado do meu relacionamento que eu nunca tinha enxergado. Ela me perguntou o seguinte: João, eu acho que seria interessante você se perguntar da onde parte o seu amor por ele? Parte de um lugar de felicidade ou de medo? Parte de um lugar aonde você gosta muito de estar com ele, os momentos que vocês passam são extremamente alegres, ou parte de um lugar de você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de não encontrar o amor na sua vida? E eu percebi totalmente que partia de um lugar de medo, partia de um lugar de que eu talvez não iria ser amado de novo, eu não iria ser tão querido, tão amado como eu fui. Então, perceber isso me fez talvez abrir um pouco a cabeça e pensar com mais a cabeça e não o coração, sabe? Não pensar de uma forma tão emocionada, de uma forma tão emotiva, que era como eu estava lidando. E no dia seguinte, de fato, acabei terminando. Teve aí os seus desenrolares dessa história, mas a gente de fato bateu na tecla que a gente ia terminar. E hoje eu olho para trás e eu falo coisas que eu não gostaria de viver em um outro relacionamento, eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que são coisas importantes. E eu até gravei um vídeo a respeito disso também, que o primeiro tópico é: brigas vão acontecer no relacionamento. Mas se toda hora a gente ficar compartilhando com o outro, com um amigo, ficar compartilhando com as famílias, ficar compartilhando com as outras pessoas, essas pessoas vão ficar com bode do seu parceiro, da pessoa que você tá. E às vezes você vai perdoar, mas as outras pessoas vão ficar com aquilo na cabeça. Então, é muito melhor, às vezes, você ter uma pessoa de confiança que talvez você possa compartilhar algumas coisas, mas não ficar compartilhando com Deus e o mundo, assim, tudo que tá acontecendo. Eu acho que eu fui compartilhando muito com as pessoas as coisas que estavam rolando. E como eu sou um pouco língua solta, né? Vocês muito que sabem que eu sou linguarudo, né? Eu falo, eu abro a boca, eu começo a contar da minha vida assim, como se eu conhecesse a pessoa há anos, entendeu? Você senta aqui para tomar um café comigo, começa assim a contar da minha vida, que eu falo, gente, depois eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, que eu contei, cara? Juro, já passei horas de vergonha na minha vida por conta dessas situações. Não tô brincando. E pior que sempre é uma pessoa nada a ver, assim, nada a ver mesmo. Ou às vezes uma pessoa muito importante, sabe? Eu vou lá e conto pra uma pessoa muito importante, assim, uma coisa muito louca que eu fiz e eu falo, gente, com qual foi o que me motivou a contar isso pra essa pessoa? E eu fico tentando lembrar. Eu fico tentando lembrar e eu nunca tenho respostas. Olha só. Mas, ai, gente, enfim, é o meu jeitinho, como diria uma amiga minha, é o meu jeitinho. E até me perdi aqui no fio da meada de onde eu tava. Ah, lembrei, aonde as coisas que a gente precisa, que eu não faria de novo em um relacionamento. O segundo ponto é não brigar toda hora. O que significa isso? Você vai se irritar. Eu me irritava muito, ele se irritava muito, mas se toda hora você resolve brigar por uma irritação, vai ficar chato. Então vamos supor, a pessoa, ela tá deixando lixo pela casa. Aí se toda hora a pessoa deixar o lixo pela casa você brigar com ela, talvez as coisas vão ficar um pouco complicadas. Mas se você chegar uma hora e você perceber que aquilo que a pessoa está fazendo é um padrão de comportamento, sentar com ela e conversar, isso melhorou demais o meu relacionamento. Isso foi uma das coisas que, inclusive, quando a gente foi fazer terapia de casal, foi uma das coisas que o nosso terapeuta meio que deu como dica, assim, sabe? De você sentar para conversar nos momentos realmente necessários, sabe? E você poder compartilhar as coisas que estão te afligindo naquele momento. Ai, gente, eu nem sei se eu falei certo essa palavra. Afligindo, afligindo. Eu não sei. Momentos que você tá aflito, pronto. A gente usa outra palavra para substituir aquela que a gente não sabe falar. E, no fundo, é importante você conseguir compartilhar aquilo que você está passando, porque às vezes, né, a briga ela começa por uma quebra de expectativa. Você tem uma expectativa de que aquela pessoa faça determinada coisa, fale determinada coisa, haja, eu não sei, e de repente essa pessoa não cumpriu com aquilo. E nesse momento é onde geralmente acontecem as brigas. Então, segurar um pouco e compartilhar depois. Eu acho que isso salvou boas brigas e eu acho que a gente conseguiu resolver de uma forma mais interessante. E eu acho que um dos pontos também, e um dos mais importantes que eu aprendi ao longo do meu relacionamento e eu não quero levar para os próximos, é que o que você está vivendo com a pessoa, você não é, ela não é grudada com você. Vocês não são um, vocês são dois. Então, vocês têm os seus amigos, vocês têm as suas rotinas. Então, tudo é dois. Lembra que a gente tem tudo dois? As panelas dobram, os medos dobram. Só que parece que, no meio de tudo isso, vira um só. E daí começa a fazer tudo junto. E era o que eu estava fazendo. Então, a gente ia sempre para os mesmos passeios juntos. E ainda mais por conta de ser um relacionamento gay. Meio que você não tem aquele negócio do relacionamento hétero, que geralmente as minhas amigas falam, né? Ah, hoje é noite das garotas. O cara não vai junto na noite das garotas. Assim como a menina não vai junto na noite dos caras, no futebol dos caras. Então, ter esses momentos, às vezes, é importante. Eu não tive isso dentro do meu relacionamento, porque os amigos dele se tornaram meus amigos se tornaram amigos dele. Então, a gente tinha sempre essa conexão e a gente não conseguia ter os momentos com os nossos amigos, compartilhar. Foram poucos os momentos onde a gente realmente conseguiu ter um momento mais sozinho, de poder compartilhar com os nossos amigos. Eu tinha isso muito mais na minha faculdade, onde boa parte dos meus amigos estudam lá e eu conseguia trocar com eles. Mas quando marcava alguma coisa, ia para um restaurante, ia fazer um jantar, eu adoro fazer jantar em casa, chamava as pessoas e todo mundo se juntava, né? No fim, os grupos acabavam se juntando também. E ter esses momentos sozinhos, sozinho, né? Sozinho com os seus amigos é muito importante. E eu acho que é uma das coisas que eu valorizo demais e é uma das coisas que eu com certeza vou querer levar para um próximo relacionamento que eu tiver. É realmente ter esse momento meu, sabe? Onde eu consigo curtir com os meus amigos e eu não preciso estar na persona João namorado, Alice, querendo saber se a pessoa tá bem, se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá curtindo, se a pessoa, sabe? Não ter isso. E como a gente está falando numa nova fase, como a gente está falando sobre a vida de solteiro, sobre coisas para os próximos relacionamentos, eu acho que vale a pena também falar sobre os dates, sobre coisas novas, sobre os momentos novos que eu estou passando. E eu também queria contar sobre o meu primeiro date que eu tive de aplicativo, que foi simplesmente foi horrível. Foi legal de uma certa forma, porque o cara era gente boa. Mas quando você termina, eu acho que uma boa parte das pessoas já corre para os aplicativos de relacionamento, principalmente gay, e eu percebo um padrão nos meus amigos de fazer isso, né? Terminar e já fazer aplicativo. E eu acho que eu me segurei um pouco para talvez criar o aplicativo logo de cara, porque eu tava um pouco insegura, não tava ainda feliz com tudo aquilo. E eu acabei indo no evento do Tinder. E esse evento foi logo que eu terminei, logo, logo que eu terminei. E ela chegou para mim e falou bem assim: "Você tá solteiro?" Olhei para ela e falei: "Tô. Terminei tem uma semana." Aí ela bem assim: "Então eu vou te mandar o código do Tinder Premium." É uma das pessoas que trabalha, né, no Tinder. Eu falei, nossa, que legal, né? Me manda. E aí, quando de fato batemos na tecla, vamos terminar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Fiz o Tinder. E aí comecei, aí me tirei, né? Porque assim, eu não queria que as pessoas vissem que eu tava lá. Daí corta pra eu contando pra milhares de pessoas, né? Assim, eu adoro o meu conceito de fofoca pra várias pessoas, né? Porque eu finjo, parece que eu tô contando pra um amigo. Parece que eu tô contando assim pra uma amiga, eu tô fazendo FaceTime. Aí depois eu olho e eu falo, é, gente, esse FaceTime teve muitas visualizações, teve muitos ouvintes. É, mas no fundo eu me sinto dessa forma, eu acho que isso que é o mais legal, eu acho que é isso que faz as pessoas gostarem também daquilo que eu tô compartilhando. Porque no fundo, no fundo, gente, isso daqui é linguarudo que só. E quando eu acabei saindo nesse meu primeiro date, eu tava um pouco nervoso, assim. Ele queria que eu fosse pra casa dele. Eu falei, eu não vou pra casa dele, Deus me livre. Eu não quero cair já no conto do vigário logo de cara. Eu falei, não, vamos marcar em algum lugar. E aí sugeri da gente num café. E ele falou, já foi meio grosso logo de começo. Falou que esse lugar não, jamais, e propôs outro lugar. Eu falei, ah, tudo bem, então vamos. Aí cheguei no lugar, que é um. Sinceramente, eu não gostava, não gosto daquele lugar. E, mas não queria também causar na dele. Falei, ah, quer saber? Eu vou lá, vamos ver qual é a dele. E é isso. O cara era super gente boa. Mas toda hora que ele precisava afirmar alguma coisa ou ele concordava com o que eu estava falando, ele revirava os olhos. Fazia um beicinho com os lábios e concordava com a cabeça. Tenta imaginar uma pessoa revirando os olhos enquanto tá fazendo um biquinho e fazendo um sim com a cabeça. Sim, gente, era exatamente assim que ele fazia todas as vezes que ele concordava com alguma coisa. E sabe qual é o pior de tudo? Ele estava concordando com quase tudo que eu estava falando. Então, ele fazia essa cara toda hora. E aí, como eu sou muito do esperto, porque eu sou ligeiro, eu já me antecipei, eu percebi que ele estava curtindo, eu percebi, ah, e o cara já me convidou para ir para casa dele de cara, tô percebendo que ele está curtindo. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar que amanhã eu vou ter que acordar muito cedo, eu acho melhor. Porque, né, assim, ah, gente, sem graça, meu primo, sei falar assim na cara da pessoa, pô, não curti, acho, ah, não sei, não gosto e fico sem graça. É, talvez seja o mais ideal a se fazer, mas, sinceramente, eu não vou ter coragem de falar na cara da pessoa. Acho que vai que a pessoa fica revoltada, sei lá, surta, não conheço o outro, né? Tem umas histórias assim meio bizarras de caras que você fala não e o cara surta. E eu acabei falando, ó, amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. E tava contando lá um negócio para ele e acabei comentando, tipo, nossa, meu Deus, e eu ainda por cima vou ter que acordar muito cedo amanhã. Lá meio que no fim, assim, do date. Aí chegando pro fim, ele falou, ah, você quer ir pra casa? Eu falei, lembra que eu tinha te falado que eu vou ter que acordar cedo? Infelizmente eu não vou poder, desculpa. Aí ele falou, ah, tudo bem. Aí a gente acabou indo embora e, no fim, a gente não acabou se falando nunca mais. É, acho que ele percebeu, acho que ele estocou, ele também não insistiu, mas, como nada na minha vida acontece por um acaso, nada na minha vida acontece por um acaso. Estava eu em casa, ia para uma festa, com o Roberto, meu amigo da faculdade, que eu contei lá que eu fui na casa dele. E aí, um dos meus amigos, que é o Vitor, que ele não mora em São Paulo, ele falou, amigo, vamos para uma esquenta, para a gente ir para essa festa? Tem na casa do João, que é um amigo nosso, ou tem na casa de um fulano aí. Aí eu falei, ah, tudo bem, decide aí, e quando o que você decidir, a gente faz, tá tudo certo. Ele falou, tá bom. Aí ele falou que ele me mandou o endereço e o rapaz lá do primeiro date, ele tinha me falado onde ele morava, que era atrás de um restaurante, era atrás ali de um lugar. E aí eu sabia a rua, sabia de tudo, porque eu conheço e gosto do restaurante, então eu lembrei assim. E eu falei, como é que é o nome desse cara? Ele é fulano. Aí eu falei, Vitor do céu. É o fulano do primeiro date, do beicinho, que fala assim com a cabeça e faz o biquinho e rebita os e faz revira os olhos. Aí ele deu risada e a gente acabou se encontrando na festa, foi super estranho. É, ele acabou perguntando, nossa, por que que vocês não foram em casa? Eu não ia falar para ele que ele revira os olhos, ele faz biquinho e faz com cinco a cabeça, né? Eu falei, ah, eu queria muito ver os meus amigos, fazia muito tempo que eu não via eles, mas enfim, não foi nada demais. E foi isso, gente. Realmente, assim, eu acho que a vida, ela gosta de me testar, sabe? Eu acho que a vida, ela gosta de me colocar em situações e saber, vamos ver se você é bom. Se vira nos 30, sabe? Eu sinto que uma hora o Faustão, ele vai chegar para mim, ele vai falar, se vira nos 30 e realmente faz o rolê acontecer. Mas, no fim, tudo deu certo. E no fim, tava tudo bem. Mas foi meu primeiro date. E eu acho que pra os próximos, na verdade, já teve próximos, né, gente? Eu tô 6 meses solteiro. Pra eu falar que eu fiz um único date, pô, sacanagem, né? Daí eu não vou estar com nada. Eu tenho que pelo menos aqui erguer minha bola, né? Falar que eu fiz mais dentes. Falar que eu vi mais gente. Tem mais gente interessada, né? Fiz mais coisas. E de fato fiz, de fato conheci mais pessoas. Conheci pessoas incríveis, né? Depois desse episódio, conheci pessoas assim, muito legais, que eu nunca conseguiria me relacionar com essas pessoas antes de eu ter passado por esse meu primeiro relacionamento. E por que que eu falo isso? Porque quando você termina o seu relacionamento e você supera, né, tudo o que aconteceu, você olha para trás com outra perspectiva, você percebe, aqueles pontos que eu acabei falando, inclusive que foram os que eu acabei percebendo, mas também muito uma questão de maturidade com o lidar do relacionamento, né? Porque no começo eu era muito emocionado, então eu queria fazer tudo acontecer muito rápido. E hoje em dia eu já não faço questão, porque eu sei que um relacionamento que começa muito rápido não andou de uma forma muito ideal. Não andou de uma forma que eu gostei, que foi proveitoso, que foi, no fim das contas, uma boa escolha. Talvez seja uma boa escolha passar por situações difíceis e hoje olhar para trás e falar: caramba, hoje eu tenho isso como aprendizado. Mas às vezes, né, não passar por um trauma, às vezes é melhor. Então, eu escolho muito mais as situações da minha vida muito com base nesses meus traumas. E eu acho que isso foi uma atitude que eu tive muito a partir da terapia, sabe? Muito a partir daquela ideia de que a gente conta a nossa história. E isso é até uma coisa interessante de se comentar e fazer um adendo dentro de toda essa história, que eu tava com um amigo que ele chegou para mim e ele falou bem assim: João, sua vida tem muito drama, né? Você tem pessoas muito dramáticas na sua vida. E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: pois é, tenho pessoas muito dramáticas na minha vida e eu gosto de colocar essas pessoas na minha vida. Eu gosto de colocar as pessoas que causam, eu gosto de colocar as pessoas que dão um agito, sabe? Porque parece que a vida fica muito sem graça, né? Um arroz assim, sem graça, feito sem nada. Não, precisa ali de uma cebola, de um alho, de um sal, de uma pimenta, de um louro, sabe? De um caldo de legumes. Senão fica muito sem graça. Mas tem horas que às vezes é necessário perceber as coisas que a gente está acrescentando, as pessoas que a gente está acrescentando na nossa vida e perceber as situações que a gente está se colocando. E eu me coloquei em muitas situações que eu não deveria ter me colocado, como, por exemplo, ir morar com uma pessoa com 1 mês. Qual a chance disso dar certo? Assim, vamos talvez pensar aqui como matemático. Qual a chance disso dar certo? Não precisa ser muito inteligente para perceber que era muito pequena a chance de dar certo esse negócio. Então, pegar esses momentos e transferir para uma maturidade e para um João que hoje olha para novos relacionamentos, para novas pessoas, a partir de um olhar de eu não quero cair nas coisas que eu caí, eu não quero cair em dor, então para que eu vou me relacionar com uma pessoa que é super emocionada, assim, logo de começo, ai, ai, vamos fazer tudo acontecer e tudo mais. Não, eu não quero. Não, cabe mais isso em mim. Talvez isso coubesse lá atrás. Não cabe mais em mim estar com uma pessoa, por exemplo, que é extremamente confusa. Eu gostava das pessoas confusas. Eu gostava das pessoas que não sabiam muito bem o que queriam. Parecia que eu queria converter elas, do tipo, não, eu vou te fazer acreditar que o que você quer sou eu na sua vida, tá bom? Vou fazer você acreditar e vou lutar por isso. Então, pessoas confusas eu já não caio mais. Pessoas que são muito emocionadas, aquela pessoa que parece que ela já quer te namorar logo de começo, eu não caio mais. E parece que o papo tá ficando muito louco, né? Mas eu acredito e eu espero que vocês estejam me acompanhando, porque assim, eu numa sessão de terapia, gente, é uma coisa extremamente louca. E quer saber mais? Eu tô falando tudo isso, não tem um roteiro aqui na minha frente. E talvez você esteja pensando, deu para perceber. E eu já me enrolei de novo. Mas perceber realmente esse ponto foi essencial. Eu acho que a gente amadurece muito e faz os nossos relacionamentos futuros serem mais gostosos. E hoje eu consigo curtir muito mais, eu consigo cobrar muito menos. Ser uma pessoa muito mais gostosa no meu dia a dia, assim, eu sou mais feliz nas minhas atividades, sabe? Eu gosto daquilo que eu tô fazendo no meu dia a dia. Eu não vivo mais pelo relacionamento e pelas ficadas e por aqueles possíveis amores, sabe, que aparecem, porque a vida é feita de possíveis amores. Se a gente for parar pra pensar, as pessoas vão aparecendo na nossa vida. E a gente tem, nossa, fulano foi um possível amor na minha vida. Cicrano foi outro possível amor na minha vida. Beltrano foi outro possível amor na minha vida. A gente tem essas histórias e parece que essas histórias de amor, elas vão puxando a gente. Elas vão contando muito de quem a gente é também. E muito de toda a minha história foi contada a partir de trauma, a partir de medo. E eu não chegava aqui e não chegava para as pessoas e falava bem assim, a minha vida ela é contada por outra perspectiva, ela é contada a partir de que eu adoro as coisas que eu faço, eu adoro a minha vida, eu adoro os relacionamentos que eu tô. Não, era baseado no medo, era baseado nas minhas inseguranças, era baseado nas histórias ruins que aconteciam, era baseado nas brigas que eu tinha nos meus relacionamentos. Porque eu estava apegado a isso, eu não estava seguro das coisas que eu estava fazendo. Então, olhar para hoje e falar quem é o João de hoje? Quem é o João que se relaciona hoje? É o João que gosta muito de viver a vida dele. É o João que ama fazer as minhas atividades. Eu amo ir à academia. Eu amo acordar cedo, eu amo ir às feiras, às quintas-feiras, eu amo cozinhar, eu amo chamar os meus amigos para vir em casa, tomar um café, eu amo andar de bicicleta todos os dias, se tornou assim um hábito excelente na minha vida e que eu tinha parado durante o meu relacionamento. Antes eu andava sempre de bicicleta, eu passei a andar muito pouco, para passar a andar nada e de repente eu me vi voltando a ser quem eu era e fazendo as coisas que eu gostava para minha vida. E isso me motivou em todos os aspectos da minha vida, a querer ser um filho melhor, a querer ser um colega melhor, um amigo melhor, um parceiro melhor para uma pessoa que eu esteja me relacionando. E estar leve com si faz com que eu consiga encontrar pessoas que estejam nessa mesma sintonia, sabe? Eu, quando comecei a namorar, até brincava, eu falava, nossa, eu tava tão feliz naquele momento da minha vida. Eu tava feliz, eu tava num momento meio onde eu gostava da minha vida, eu gostava da minha rotina, eu gostava de estar bem, que eu tava trabalhando, de uma certa forma, eu estava infeliz no meu trabalho, mas eu estava feliz que eu estava ganhando um dinheirinho legal, sabe? Que eu estava juntando uma grana, que eu estava conseguindo pagar a minha vida. E de uma certa forma, eu estava feliz. Eu estava infeliz de ter que trabalhar e estudar e, assim, meio que trabalhar no horário que eu deveria estar estudando, sabe? Era isso que mais me deixava infeliz. Mas, num contexto geral, eu estava bem, eu estava gostando da minha vida. Eu acho que esses são os momentos que geralmente fazem a gente estar tá aberto para o novo, estar tá aberto para situações que vão acontecer. Naquele momento, eu não tinha a maturidade, o discernimento de talvez selecionar melhor a pessoa que iria entrar na minha vida. Ele foi a pessoa que entrou e foi uma pessoa muito especial. Não digo que foi um erro, mas digo que talvez no João de hoje ele não conseguiria se relacionar com essa pessoa do passado. Não conseguiria se relacionar com essa pessoa que trouxe tantas coisas, tantas informações. E hoje em dia eu já prefiro uma coisa mais calma, uma coisa que já me remete à tranquilidade, a uma rotina mais leve, a uma rotina mais realmente pacata de uma certa forma. Há quem me chame de chato, há quem fale, nossa, mas que coisa mais chata, não tenho drama na vida, não tem. E eu acho que a vida, ela é feita de muitos momentos dramáticos. Muitas pessoas vão vir para brigar com a gente, para tirar a paciência, para querer atormentar. E eu acho que não tem por que eu ficar querendo colocar momentos mais difíceis na minha vida, sabe? Não tem para que eu adicionar pessoas mais difíceis, porque a vida já é difícil, de uma certa forma. A vida já é complicada. Se relacionar já é complicado. As pessoas, de um modo geral, são complicadas. Então, para que eu vou adicionar pessoas mais complicadas ainda, né? Eu quero facilitar. Para facilitar, a gente precisa realmente saber fazer uma curadoria, uma seleção e colocar essas pessoas ali, num lugar de merecimento mesmo na nossa vida. E muito agradecido por ter gravado esse episódio comigo mesmo, por ter sido tão natural para mim, porque eu estava sentado e do nada eu olhei as minhas análises, eu nem tinha mais o aplicativo onde eu conseguia ver, e eu percebi que pessoas escutam até hoje os episódios, e isso me deixou tão motivado a sentar e vir e gravar para vocês sem nada, sem roteiro, sem uma ideia na cabeça. Eu simplesmente sentei aqui e fiz o negócio acontecer. Posso ter sido enrolado? Posso ter sido enrolado. Sou um pouco prolixo? Sou um pouco prolixo. Mas é o meu jeitinho, entendeu? É o meu jeitinho. Então, eu realmente gosto de, ao máximo, às vezes, fazer com que a pessoa, ela saiba exatamente aquilo que eu estou sentindo naquele momento, daquela história. Tipo assim, querer contar o máximo, com o máximo de detalhes. Eu sou muito desse jeito. E, inclusive, tem uma amiga que ela é exatamente desse jeito, que é a Isabela, dos champanhes caros. Se você escutou os episódios, você sabe quem é essa minha amiga, a Isabela dos champanhes caros. Ela é a amiga que gosta dos detalhes, assim, que você tem que dar tudo para você contar a história. E eu adoro conversar com ela, porque simplesmente somos dois grandes prolixos. É isso. Muito feliz com o episódio, muito feliz se você escutou até aqui. Me mandem sugestões de temas, vou ficar muito feliz de receber. E é isso, um grande beijo, um abraço, boa noite. Ou bom dia, sei lá.